Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Estamos de volta para uma sexta-feira maravilhosa com vocês e se liga no que vamos falar hoje, ó. Empresa deu um golpe de 17 milhões e os clientes ainda descobriram que o CEO era uma inteligência artificial, ou seja, ele não existia. Também vamos falar sobre vazamentos do iPhone 13 e um grupo de hackers que está extorquindo a Apple. Bora para aquele like da alegria, se inscreve no canal e vamos para a notícia. As criptomoedas estão em alta e cada vez mais pessoas estão aderindo ao uso das moedas virtuais. No entanto, quando se trata de dinheiro, todo cuidado é pouco para não cair em golpes. Foi o caso de usuários que apostaram todas as suas fichas na empresa The Trade Fund, ou DTF, e em seu CEO, Mark Jensen. O empresário aparecia em diversos vídeos divulgados pela organização para ganhar a confiança do público. Porém, Jensen não passava de uma inteligência artificial. Na verdade, é um deepfake, mas a gente já fala mais sobre isso daqui a pouco. Segundo a Coin Times, a empresa prometia fornecer aos usuários acesso aos seus bots de arbitragem. Para isso, o usuário precisava comprar os seus tokens DTF. E ao conseguir 1.437 Ethers em uma oferta privada, a empresa desapareceu em dezembro do ano passado. O golpe resultou em todos esses Ethers de prejuízo, o que equivale a 17,8 milhões de reais na conversão atual. E esse golpe se destacou por causa da sua engenhosidade, né? Os criminosos registraram o negócio na Companies House, um órgão de registro de empresas do Reino Unido, e fizeram várias aparições na imprensa com seu CEO falso. Ainda assim, um usuário no Twitter achou a história estranha e questionou a companhia. Segundo ele, o áudio estava atrasado devido à gravação, mas é possível ver falhas no rosto do CEO, confirmando ser uma inteligência artificial. No dia seguinte, o DTF já tinha sumido do mapa. Especialistas em inteligência artificial explicam ao Wrecked News que provavelmente o CEO não foi criado 100% por IA. Isso porque apenas 5 empresas no mundo inteiro têm esse tipo de tecnologia. Eles afirmam que a imagem era, na verdade, uma deepfake. Realidade aumentada pode ser divertido e também funcional. Se for ao mesmo tempo, melhor ainda, né? E é isso que a Volkswagen trouxe com o Volks Experience, que leva a experiência do Taos, o mais novo SUV da marca, direto para a sua tela. Além de permitir personalizações para você conhecer os recursos do veículo, há tecnologia de ponta para fazer com que você se sinta dentro do carro, ou fora do carro também. O controle está nas suas mãos. Algo muito legal também é o simulador de porta-malas. Com alguns cliques você consegue descobrir como organizar os seus itens para aquele passeio em família ou para aquela viagem que você estava sonhando. E não para por aí. Você pode também dirigir o Taos e até mesmo ver ao vivo como funciona a detecção de pedestres, um importante recurso de segurança disponível no Taos. Baixe agora mesmo o app para Android ou iOS e confira todos os detalhes do Volkswagen Taos com realidade aumentada. Os links estão aí na descrição. Uma postagem da rede social chinesa Weibo chamou a atenção por revelar o que parece ser o design do suposto novo iPhone 13 mini. O aparelho, que já protagonizou outros rumores e vazamentos, aparece em uma imagem mostrando ali o possível protótipo da sua parte traseira. A imagem reforça outros rumores sobre a disposição do conjunto de câmeras no dispositivo e também a sua linguagem de design como um todo, que já havia aparecido em alguns renders digitalizados. Como todo boato, vale ressaltar que muitas características do dispositivo podem mudar até a sua anunciação oficial. E assim, resta apenas aguardar o pronunciamento da Apple para confirmar as novidades. O Cabify, o aplicativo privado de mobilidade, deixará de operar no Brasil no dia 14 de junho. A empresa ressalta que os usuários poderão continuar utilizando o app até a data e que o serviço vai continuar em outras cidades e países da América Latina e na Espanha. O app é semelhante a outros serviços de transporte, como o Uber e o 99. A diferença, segundo eles, estava na maior transparência para o usuário e por ser mais criterioso para contratar novos motoristas. Os clientes também ressaltavam que os veículos eram mais sofisticados e os motoristas mais capacitados para o serviço. Vale notar que em 2020 a empresa investiu 20 milhões de reais para aumentar a sua parte no mercado brasileiro. Um ataque virtual executado por cibercriminosos russos pode custar 50 milhões de dólares à Apple. Segundo a ameaça, a gigante terá até o dia 1º de maio para realizar o pagamento e evitar que um verdadeiro tesouro de documentos relacionados à engenharia e à fabricação de dispositivos atuais e futuros caia na rede. Tais materiais, de acordo com o The Record, teriam sido roubados de Quanta, empresa com sede em Taiwan que fabrica MacBooks e outros produtos da empresa da maçã, pelo grupo Review, também conhecido como Sodinokibi, e que em 20 de abril divulgou imagens após a subsidiária não ceder à extorsão. Ainda não se sabe a extensão do vazamento, mas alguns dos conteúdos já publicados dizem respeito ao recém-revelado iMac. E ninguém de fora da Apple havia visto alguma coisa a respeito do aparelho até o anúncio oficial também no dia 20, atestando a idoneidade dos esquemas. Aliás, dentre os arquivos revelados estão diagramas de fabricação para a atualização 2020 do processador M1 do MacBook Air, já lançada da Apple, e de um notebook desconhecido que apresenta portas adicionais. O Facebook divulgou que o Facebook Pay chegou oficialmente ao Brasil. O sistema de pagamentos está funcionando somente na rede social por enquanto, mas deve chegar ao WhatsApp, Instagram e Messenger ao longo dos próximos meses. A plataforma oferece a possibilidade de pagar por serviços, produtos, realizar doações, fazer compras em jogos, ingressos para conteúdos premium do Facebook Watch e transferir dinheiro para amigos. Os valores podem ser movimentados a partir de cartões de crédito, débito ou do PayPal. Toda a movimentação é feita dentro do próprio aplicativo, sendo que por meio dele também é possível acompanhar as transações. A gigante de tecnologia explicou que utiliza várias medidas para evitar fraudes e dar segurança para os seus usuários. As transações só são efetuadas a partir de métodos de verificação como PIN, que são senhas alfanuméricas, e biometria, incluindo impressão digital ou reconhecimento facial. A companhia também lembrou que, apesar de estar conectada na rede social, a plataforma de pagamentos não compartilha as transações financeiras no feed de notícias, a menos que o usuário opte por essa configuração. Aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de abril de 2005, foi carregado o primeiro vídeo aqui no YouTube, chamado de Mi Adesu. Ele foi postado às 8h27 da noite pelo cofundador da rede, Jawed Karim. Por agora, sendo um pedaço da história, o vídeo é realmente muito idiota e você ainda pode assistir digitando Mi Adesu lá em cima na barra de buscas. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, encontra os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha e segunda-feira tem mais. Você pode me encontrar no Instagram e no Twitter pela @leobrjor. Eu espero que vocês continuem seguindo aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde e fiquem seguros. Um abraço e até a próxima!